ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindas, muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola, aqui pela Rádio Nacional, para todo o país, nessa quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025, contando com os trabalhos técnicos do Zé Roberto, com a produção executiva do Luiz Ferreira e com o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. E a gente começa o programa com o...
O que vem por aí?
É mais um clássico nas ondas da Rádio Nacional a partir de 9h15 da noite, com Botafogo e Flamengo, Flamengo e Botafogo, ao vivo para todo o país, nos 87.1 FM, nas emissoras da nossa rede nacional de comunicação pública e também pelo site das rádios EBC. Mas antes de mais nada, já quero a tua opinião. Quem leva hoje, Flamengo ou Botafogo? O que, que acontece no clássico de logo mais? Mande a sua mensagem para o WhatsApp da Rádio Nacional. Mensagem de texto, beleza? Mensagem de texto apenas por enquanto. 21 é o código do Rio, 97119-9966. Vou repetir, hein? 21, código do Rio, 97119-9966. Mande a sua mensagem de texto e opine. Quem leva hoje? Flamengo ou Botafogo? Ou vai dar empate? Deixa a sua opinião aqui registrada no programa No Mundo da Bola. Agora sim, 6h02, Rafael Monteiro. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Com o objetivo de chegar à liderança da Taça Guanabara, o Flamengo enfrenta o Botafogo nesta quarta-feira pela 7ª rodada da competição estadual. A partida será realizada no Maracanã às 9h30 da noite. Se a equipe rubro-negra vencer, empata em número de pontos com o líder Volta Redonda, mas leva vantagem no saldo de gols. Questionado sobre o planejamento, o técnico Felipe Luiz falou sobre a importância de colocar os jogadores em campo.
Jogar é o maior guia que você tem, porque muitas coisas acontecem que não acontecem no treino. Sobre usar como preparação é o seguinte, o que eu falo, eu não vou dar sequência de jogos, de 4, 5 jogos para os jogadores agora no começo do ano, porque eu quero que eles façam essa curva e eles estejam no melhor, no ápice da performance no começo do brasileiro e consigam manter durante toda a temporada. Sem nenhuma dúvida, jogadores vão se lesionar, jogadores vão ter incômodos, vão sair do campo, não tenha dúvida disso. Isso aí sempre acontece, todos os anos, em todas as equipes do mundo. Mas eu quero tentar chegar o melhor possível com todo o elenco para o começo do brasileiro. E isso quer dizer que eu vou abrir mão do Carioca? Não, não vou abrir mão do Carioca. Eu quero ganhar do Botafogo, quero ganhar do Vasco e as fases finais também. Então é importantíssimo que a gente cuide desses jogadores, mime eles, que eles estejam o melhor possível para quando começar realmente a sequência de jogos, aí sim. Quando começar a sequência de jogos, aí não dá mais para parar. E é importantíssimo que a gente esteja preparado.
Com Alexandro lesionado e Ayrton Lucas, que sofreu uma pancada no joelho contra o Fluminense, como dúvida, Felipe Luiz pode optar por uma formação com 3 zagueiros, com Danilo como titular. A tendência é que o Flamengo entre em campo com Rossi no gol, Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, Michael, Plata e Bruno Henrique. Já o Botafogo precisa pelo menos empatar para chegar ao G4. Quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o técnico Carlos Leiria, que fala sobre as críticas que o time vem sofrendo.
Assim, a gente fica com uma memória de uma equipe que estava finalizando a temporada conquistando o brasileiro, jogando em alto nível, né? E isso é o que fica na memória. Só que nós estamos em outro momento, nós estamos em um momento em que hoje é dia, não tem sequer um mês de treinamento. Isso nesse um mês, com 9 dias, nós já tínhamos um clássico para enfrentar, então todos os cuidados que a gente tem que ter. Essa equipe vai crescer, com certeza, ao longo da temporada, e o nosso trabalho agora, neste momento, é preparar essa equipe para que ela possa crescer realmente ao longo da temporada, e não fazer um trabalho que possa gerar outro tipo de situação que não seja essa de crescimento ao longo da temporada. Por isso, eu fiz questão de explicar e mostrar um pouquinho do passo a passo do nosso planejamento e o porquê porquê que a gente está fazendo cada uma das nossas decisões.
Ele também comentou sobre a expectativa do clássico de logo mais.
Um clássico por si só, ele já tem um fator muito grande de motivação, de querer jogar um jogo desse aí, de estar em um estado de concentração ainda maior, né, principalmente vindo de uma derrota para um rival. E, óbvio, a gente vai procurar agora trabalhar a melhor estratégia possível para que a gente possa vencer. E lembrando que é um jogo atrasado. Então, sendo esse jogo atrasado, a gente vencendo esse jogo atrasado, com certeza uma vitória no clássico, isso nos manterá no G4.
O Botafogo deve começar o jogo com John no gol, na direita Matheus Ponte, dupla de zaga Danilo Barbosa e Barbosa, na esquerda Alex Telles. No meio de campo, Gregory, Marlon Freitas e Savarino. No ataque, Rafael Lobato, Matheus Martins e Igor Jesus. Valeu, André!
Valeu sim, meu amigo Rafael Monteiro. Raquel Mota tá comigo até às 18h30 da noite aqui no programa No Mundo da Bola. Mais um grande clássico do Carioca, esperamos que hoje com bom futebol, porque até agora Fla-Flu foi fraco, Vasco e Fluminense foi fraco. E aí, Raquel, boa noite, tudo bem?
Boa noite, André, boa noite a todos que nos acompanham em mais um No Mundo da Bola. Pois é, né, André, bem lembrado, porque olha, esses últimos clássicos foram sofríveis. O torcedor rubro-negro, o torcedor tricolor sofreram no último Fla-Flu. Mas eu acho que esse jogo de hoje, Flamengo e Botafogo, promete um pouco, né? Quem assistiu a final da Supercopa Rei, viu um jogão de bola, então eu acredito que seja no mesmo sistema. Apesar de que o Flamengo tem essa questão, né, de ter alguns problemas com seus titulares, né? Pode jogar até num esquema um pouco diferente, como já pontuou o Rafael, que particularmente é um tipo de jogo que eu gosto bastante, nesse sistema de três zagueiros e você deixar o meio de campo com o maior número de jogadores, ainda mais com a volta da dupla Arrascaeta e De La Cruz, né, que ficaram fora do clássico contra o Fluminense. E isso também tem muito a ver com a qualidade do passe de bola do Flamengo ali no meio de campo. E o Botafogo é aquilo, né? Botafogo terminou o ano daquele jeito e aí não teve como. Textor Cell vendendo todo mundo, é muito difícil você manter a competitividade diante de um elenco que precisa ser renovado também, né? E que, lembramos sempre, ainda não tem técnico. O Leiria tá lá naquele provinitivo, né? O provisório definitivo. E vamos ver o que aguarda para mais tarde, que ele tem problema naquele setor defensivo dele. É o setor mais complicado do Botafogo, inclusive foi o que deu mais trabalho no jogo contra o Madureira, que inclusive a gente fez aqui na Rádio Nacional, que o Botafogo acabou perdendo por 2-0, e o último gol, para mim, foi uma grande falha do Léo Link, era uma bola defensável. Mas todo o mérito também pro ataque do Madureira e pro Vagninho, que jogou muito naquela partida.
É, lembrando que o Campeonato Carioca tem o Volta Redonda na liderança com 17, aí vem o Flamengo com 14, o Vasco com 14, o Sampaio com 13, o Nova Iguaçu com 13, o Botafogo com 12, o Maricá com 12, o Madureira com 12, o Fluminense com 11, o Boa Vista com 10, são 10 clubes, né? Só o Volta Redonda mais destacado, 9 clubes brigando por 3 vagas na fase decisiva. Tá todo mundo na briga, né?
Todo mundo embolado. E o Vasco perdeu a chance de ter assumido a vice-liderança porque, né, deveria ter ganho do Sampaio Correia, mas deu mole. Enfim, pontos que poderão ser importantes pro Vasco, mas acho que o Vasco pode até, de repente, não passar pra semifinal da Taça Rio, mas pra Taça Guanabara, com certeza, já tá classificado.
São 18h08, você curtindo o programa No Mundo da Bola, aqui na Rádio Nacional, a rádio mais querida do Brasil. Ele vai estar nos comentários de Flamengo e Botafogo, aqui na Rádio Nacional, e também traz a sua expectativa para o jogão. Boa noite, Rodrigo Campos.
Um forte abraço, André, e aos amigos ligados em No Mundo da Bola, noite de clássico jogão de bola, Flamengo e Botafogo, duas equipes que recentemente se encontraram na Supercopa e o Flamengo passeou diante do Botafogo. Isso significa que hoje vai ser um novo passeio? Obviamente que não. Time por time, o Flamengo é melhor que o Botafogo. Elenco por elenco, o Flamengo é melhor que o Botafogo. Mas nem por isso a gente pode dar ao Flamengo um amplo favoritismo no jogo de logo mais. Acho que o Flamengo entra com vantagem, principalmente se o Felipe Luiz colocar em campo alguns jogadores que são importantes e que não atuaram na partida anterior. É bom lembrar que o último clássico do Flamengo contra o Fluminense não foi nada bom. O Flamengo não jogou bem. Hoje ele colocando e confirmando De La Cruz e Arrascaeta por exemplo, no meio-campo, vai dar ao Flamengo um poderio ofensivo e, por que não dizer, defensivo também, muito interessante. Enquanto no Botafogo, o time ainda não se encontrou nessa temporada 2025. É claro que fica aquela inevitável expectativa depois de um excelente 2024, onde o clube conquistou a Libertadores e também o Campeonato Brasileiro, mas hoje o que a gente vê é um Botafogo muito mais fragilizado. O Carlos Leiria, técnico interino, com algumas dificuldades na formatação da equipe, mas mesmo assim, um time que tem lá atrás Danilo Barbosa, tem o Gregory no meio, Savarino, Igor Jesus, é um time para ser respeitado, sim. Mas tem que jogar o que não jogou ainda nesse início de ano. Por isso, eu não vejo o Flamengo com um amplo favoritismo, e sim com uma pequena vantagem. Antes do jogo, me perguntando quem tem mais chances de vencer, obviamente o Flamengo. Mas em 2 minutos, o Botafogo pode mudar totalmente a configuração do jogo, e é essa imprevisibilidade que torna o esporte, no caso o futebol, tão interessante. Vamos aguardar, vamos transmitir. Daqui a pouco, jogão de bola, Botafogo e Flamengo. Forte abraço, André.
Valeu, meu querido Rodrigo Campos. São 6:11.
Bola laranja.
É, e tem mudança no comando técnico do Flamengo. E aí, Luiz Ferreira?
Tudo bem, André Marques. Beleza. Olha, o Flamengo anunciou hoje uma mudança no comando técnico do seu time de basquete masculino. Gustavo de Conte, o Gustavinho, que estava à frente da equipe desde 2018, deixou o cargo de treinador do Fla. E o argentino Sérgio Hernández, mais conhecido como Overra, será o novo comandante da equipe rubro-negra. Overra chega ao Rio de Janeiro agora, na próxima sexta-feira, mas só vai estrear no comando do Fla na partida contra o Pato Basquete, marcada para o dia 28 de fevereiro. Até lá, o interino Fernando Pereira vai comandar o Flamengo nas partidas contra o Fortaleza, marcada para amanhã, e contra o Unifacisa, marcada para o próximo sábado, todas válidas pelo Novo Basquete Brasil. Gustavo de Conte deixa o Fla depois de uma passagem de muitas conquistas pelo Clube da Gávea. Gustavinho ganhou ao todo 14 títulos pelo Flamengo, com destaque para 2 títulos do NBB, 2018-2019, 2020-2021, uma Champions League das Américas em 2021 e uma Copa Intercontinental em 2022. A última taça veio justamente no início de fevereiro, quando o Fla derrotou o Minas e se sagrou tetracampeão do Super 8. Já Sérgio Overra Hernández também tem um currículo vitorioso. Ele já comandou a seleção argentina em 3 edições de Olimpíadas, 2008, 2016 e 2020, e ganhou a medalha de bronze em Pequim 2008. Foi campeão pan-americano e vice-campeão mundial em 2019. Por clubes, faturou 6 campeonatos argentinos, 2 da Liga das Américas e 1 da Sul-Americana. Passou pelo Brasília entre 2013 e 2014 e estava no Leones de Ponce, clube de Porto Rico. Vale lembrar, André Marques e amigos ligados aqui no programa No Mundo da Bola, que o Flamengo é o vice-líder da temporada regular do Novo Basquete Brasil, com 16 vitórias e 5 derrotas. Além disso, a equipe está nas quartas de final da Champions League das Américas e vai enfrentar o Paisas da Colômbia nessa fase da competição. Beleza, André?
Maravilha, beleza, Luiz Ferreira. Bom, Liga dos Campeões da Europa, jogos em andamento. O Bayern de Munique na Escócia está vencendo o Celtic por 2-0, jogo com 10 minutos do segundo tempo. Gols do Olise e do Harry Kane. Está encaminhando a classificação para as oitavas de final, Bayern. O Feyenoord, jogando na Holanda, está vencendo o Milan. 1-0, jogo com 3 minutinhos, 4 do segundo tempo, gol do brasileiro Igor Paixão, aquele mesmo que jogou no Coritiba em 2022, sua última temporada no futebol brasileiro. 1-0 Feyenoord em cima do Milan. O Mônaco no Principado, com 1 jogador a menos, está perdendo para o Benfica. Gol do Pavlidis, que faz gol pra caramba, o Pavlidis, o grego. 1-0 para o Benfica, jogo nesse momento com 8 do segundo tempo. Mais cedo, Bruges, com um penaltizinho Mandrake, marcado na última bola do jogo, venceu a Atalanta por 2-1. Tem jogos de volta, né? Então vamos ver o que acontece nessa fase de playoffs, valendo vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões da América.
E, inclusive, André, há controvérsias nesse pênalti marcado pro Bruges, né?
Eu não achei controvérsia.
Eu também não achei, não. Por isso que há controvérsias.
É. Copa do Nordeste, 4 partidas abriram a terceira rodada da competição ontem. CRB 2, Motoclube 2, o Vitória venceu o Ferroviário por 2-1, Altos do Piauí 2, Fortaleza 1, Davi Luiz, hein? Que drible que ele tomou, hein, Raquel?
Nossa, está esperando o robozão até agora. Deu aquele carrinho no vácuo e estreou muito mal com derrota do Fortaleza na Copa do Nordeste.
2-1 pro Altos. E o Souza da Paraíba em casa perdeu pro Sport 2-1. Logo mais, 3 partidas agitam o grupo B da Champions League. Às 7, o Ceará recebe o Confiança no Castelão. Ceará que vem de vitória no Clássico Rei sobre o Fortaleza pelo Cearense. O Vozão quer os 3 pontos para entrar na zona de classificação para as quartas de final. No entanto, o técnico Léo Condé vem mostrando preocupação com o desgaste da sua equipe.
A gente está com um mês de temporada. Ao longo dos jogos, né, ao longo da temporada, naturalmente alguns atletas vão se destacando mais num determinado momento, outros, infelizmente, tem problema de lesão, vai ter problema de cartão, né? A gente já perdeu o Pedro pro primeiro jogo da semifinal, então a gente tem que ter todos os atletas, assim, o máximo de atletas possível, sem ter um elenco muito inchado, mas a gente tem que ter um bom número para que possa ter uma rotatividade positiva. Mas uma base, como eu tenho falado, ela tem que ser mantida, até porque se a gente a cada jogo se modificar 4, 5 peças, você não vai ter equilíbrio de equipe. Vai sim, 2, 3 peças de acordo com a estratégia de determinado jogo, de acordo com o adversário, sempre vai ter essa mudança que é natural.
E aí, Raquel, Ceará vindo de vitória sobre o Fortaleza, querendo embalar na Copa do Nordeste.
Pois é, né? Vem embalado. Teve uma vitória, inclusive, que ninguém acreditava que seria do jeito que foi. Foi um jogaço, inclusive, né? O Vozão costuma fazer uma boa campanha, né? Principalmente na Champions League. E eu acho que tem tudo pro Ceará, de repente, levar melhor nesse confronto, né? Eu gosto muito do formato da Champions League e gosto da forma como ela é colocada na mídia. Eu acho que a luta pela orelhuda dá um quê a mais na competição. Eu gosto pra caramba, eu gosto demais.
Competição bem bacana mesmo.
Muito, muito bem feita.
Também às 7 da noite o Bahia recebe o América de Natal na Fonte Nova. Embora o tricolor de aço esteja na briga pela liderança do seu grupo, o elenco já começa a pensar na partida contra o The Strongest da Bolívia pela pré-Libertadores. O lateral Gilberto pede foco nas próximas partidas.
Com certeza a gente tá muito focado. Diariamente a gente fala sobre esse jogo. Porém, sabemos que temos um jogo muito importante antes, que é o da Copa do Nordeste. Então, a gente tem que estar atento para isso. Focar 100% no jogo, para depois a gente te focar também 100% no jogo da Libertadores.
O Bahia não tem jeito, né? A Libertadores está batendo na porta, hein, Raquel?
Não tem como, né? A Bahia provavelmente vai priorizar aí para a Libertadores. Eu, se fosse técnico do Bahia, priorizaria, sem dúvida alguma, né? Até porque você pensar que vai jogar na Bolívia, pega o The Strongest, que é uma equipe chata, uma equipe que está acostumada a jogar Libertadores também. Então o Bahia tem que estar preparado, tem que estar com o seu elenco 100%, senão não vai para frente.
Fica mais difícil. E às 9:30, o Náutico recebe a Juazeirense nos aflitos. O Timbu perdeu para o Confiança fora de casa e quer a recuperação diante da sua torcida, é o que fala o técnico Marquinhos Santos.
Copa do Nordeste é uma competição importante, uma competição que nós buscamos primeiro nos classificar, se reerguer na competição depois de uma derrota para o Confiança, e temos a oportunidade em casa, por isso que eu chamo o torcedor, porque nessa sequência o que o torcedor fez conosco hoje, nos impulsionando, nos dando essa energia e ser o nosso combustível, quarta-feira vai ter que ser ainda mais, um horário bom, um horário difícil, né? 21h40, se não me engano, mas 21h45, mas precisamos do nosso torcedor, precisamos estar colocando aí no mínimo 8, 9 mil pessoas aí para nos impulsionar, que não é fácil. Sabemos a dificuldade que eles também têm, né? Por conta de ser quase meio de mês, a dificuldade do quinto dia 8 do salário às vezes não sai da entrega, mas acho que nós vale o esforço, né? E nós vamos nos entregar muito para oferecer principalmente ao nosso torcedor essa vitória e nos reerguermos na competição da derrota que tivemos. Jogo difícil, o Juazeirense tem um bom time, um time rápido, um time de muita velocidade nos flancos, então um time perigoso que nós temos que estar muito atento. E não à toa empatou com o Bahia, né? Pelo orçamento que se tem o Bahia hoje, um time de Série A, e o Juazeirense segurou o Bahia lá. Nós temos que estar muito alerta, muito atento, e não podemos deixar escapar o bloco da frente. E a oportunidade de jogar em casa e vencer.
Tá aí, portanto, o técnico do Náutico, Marquinhos Santos. A terceira rodada da Copa do Nordeste se encerra amanhã com CSA e Sampaio Corrêa no Rei Pelé, em Maceió. São 6h20.
Momento Estádio.
Com Wagner Gomes.
No Campeonato Mundial de Paraesqui Cross Country, a brasileira Aline Rocha conquistou a medalha de prata na prova de classe sentada. Cumpriu a distância em 34 minutos, 28 segundos e 5 centésimos. Na prova masculina, Christian Ribeira ficou com a medalha de bronze. O tempo foi de 29 minutos, 55 segundos e 2 centésimos. O Brasil cada vez mais tem melhorado nas disputas de esporte neve. A Bolívia recebe o Campeonato Sul-Americano Indoor na cidade de Cochabamba. A competição abre a temporada internacional de seleções. Acontece nos dias 22 e 23 de fevereiro. O Brasil levará 37 atletas, sendo 18 no naipe feminino e 19 no masculino. Foram chamados também 7 treinadores para acompanhar a seleção. A TV Atletismo Brasil, canal do YouTube da Confederação Brasileira de Atletismo, transmitirá o evento ao vivo com narração em português.
Maravilha! E falando de tênis, o brasileiro João Fonseca estreou muito bem no ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina. A jovem promessa derrotou o argentino Tomás Martín Echeverri, atual 44º do ranking mundial. 2-7-0 com o duplo 6-3 em quase uma hora e meia de jogo. Portanto, o João Fonseca avançou para as oitavas de final da competição. O próximo adversário será o também argentino Federico Coria, número 115 do ranking mundial. É um jogador, né, Raquel, que a gente está com muita esperança. É lógico, não dá para comparar com o passado, mas a gente sente muita saudade de ter um tenista, um homem, né? Porque a Bia Haddad Maia já faz esse papel muito bem entre as mulheres. Mas um homem que, pelo menos, nos faça assistir o tênis com esperança, como fazia o Guga, né?
Pô, sem dúvida, né? E o João Fonseca tem tudo, né? Para chegar, de repente, nesse lugar. Ele é um jogador muito jovem, mas ele já é... Você vê que é um jogador muito maduro, ele tem muito... A gente vê até inteligência emocional muitas vezes, porque no tênis isso também é fundamental durante o jogo. São às vezes jogos muito longos, muito estressantes, uma bola pode definir um determinado set, enfim. Então, o game no caso, né? Então, o João Fonseca é aquele tipo de jogador que eu acredito que ainda tem muito, muito a vencer, muito a ganhar, muito a disputar ainda pela frente. É um jogador que tem um saque absurdamente rápido, ele ainda está evoluindo, a gente vê que ele ainda... É um garoto, ele não tá com aquele corpo, digamos, de um atleta já formado. Então isso também vai dizer muito no futuro do João Fonseca, como é que ele vai se desenvolver. E claro, certamente ele vai tomar cuidado com sua saúde também, que a gente sabe que, infelizmente, atletas de tênis algumas vezes têm que abreviar um pouco sua carreira, como foi o caso do Guga, né, que teve problema do quadril, poderia ter jogado mais tempo. Mas são outros tempos, e para mim, João Fonseca é o cara do momento. E como você falou, a torcida espera muito porque sabe, e ele sabe que ele pode oferecer bastante pra gente.
Com certeza, é a grande atração do Rio Open, que começa nesse final de semana com o Qualifying. São 6h23.
Copa Delas.
E hoje teve sorteio do confronto da Supercopa Feminina e a Verônica Dalcanal traz os detalhes. Boa noite, Verônica.
Boa noite para você, André Marques, e para todo mundo que nos ouve aqui na Rádio Nacional. André, a CBF realizou o sorteio dos confrontos da Supercopa Feminina. A edição de 2025 vai manter o regulamento dos anos anteriores. Os 8 times se enfrentam em duelos de mata-mata em fases de quartas de final, semifinal e final. Em caso de empate, o vencedor de cada confronto será decidido na disputa de pênaltis. Vamos conferir o chaveamento? Pelo grupo A, o Bahia enfrenta o Cruzeiro. No grupo B, Grêmio e Corinthians duelam. No grupo C, Sport Recife encara o São Paulo. No grupo D, o Real Brasília enfrenta o Flamengo. O Corinthians é o único campeão da Supercopa do Brasil. As Brabas venceram todas as edições da competição realizadas em 2022, 2023 e 2024 e seguem como a equipe a ser batida. E vale lembrar que a Supercopa Feminina terá um novo formato a partir do ano que vem. O troféu será decidido entre o campeão do Brasileirão Feminino A1 e o vencedor da Copa do Brasil, competição que voltou para o calendário do futebol feminino em 2025. Beleza, André?
Beleza, sim, minha querida Verônica. Os confrontos da Supercopa: Bahia e Cruzeiro, Grêmio e Corinthians, Sport e São Paulo, Real Brasília e Flamengo. Vou perguntar, acho que eu já sei a resposta. Tem favorito esse campeonato, Raquel?
Tem nem dúvida, né? Corinthians. Não tem, o Corinthians já entra com aquela obrigação de vencer, de manter o título, né? A competição acontece desde 2022, como a Verônica pontuou, e só deu Corinthians até hoje. E o mais legal é, o primeiro jogo que vai ter do Corinthians é justamente a reedição da final da primeira competição, que foi Corinthians e Grêmio. A gente estava até falando aqui em off. Se o Cruzeiro passa do Bahia, o segundo jogo é a final do ano passado, que foi Corinthians e Cruzeiro. Então, assim, não tem como você pensar em outro time que não seja favorito sem ser o Corinthians. É claro que tem outro time. O Cruzeiro tá com um time muito forte, o Bahia vem investido bastante, tem um time bastante forte também. Flamengo, já não posso dizer a mesma coisa, que tá dando uns tropeços aí, mas, né, ainda é um time forte a ser batido. Mas, sem dúvida alguma, o Corinthians já entra com a certeza de que é o melhor na competição.
E por falar em Corinthians, vamos falar do Corinthians masculino, que hoje recebe o Santos na Neoquímica Arena na nona rodada do Paulistão. O volante Ranieri destaca a importância do jogo pro Timão.
Estando no Corinthians, né, toda partida é importante, ainda mais tratando de um clássico, ainda mais tratando de um jogo em casa, né? Então a gente tem criado uma atmosfera maravilhosa com a nossa torcida. Espero que a gente possa continuar nessa energia aí, nessa sinergia para continuar tendo bons resultados.
Ranieri comemora a classificação antecipada, mas quer que o Corinthians garanta o primeiro lugar do grupo.
Claro, claro. E essa primeira classificação pode nos dar vários benefícios, né, na próxima fase. Então, acredito que se a gente conseguir manter o aproveitamento que a gente está tendo e continuar vencendo os jogos, vai ser um pouco menos difícil nas próximas fases para poder decidir em casa. Acho que o nosso time no nosso estádio, com a força da nossa torcida, é algo que é muito mais forte, muito mais intenso. Então, acredito que a gente tem que ir para vencer e poder fazer esses pontos aí para conseguir a primeira classificação.
No Santos, a expectativa segue em cima de Neymar. O técnico Pedro Caixinha fala sobre a evolução física do camisa 10 nesses seus primeiros dias no clube.
Estamos trabalhando isso diretamente com ele e com o staff dele, que se juntou a nós e que tem tido uma grande cooperação e interação com aquilo que é o conhecimento que tem dele mesmo. Mas um jogador com a qualidade e a experiência que ele tem, ele mais do que ninguém se conhece ele mesmo. E aquele compromisso que nós temos é, isto não pode ir até um limite em que vergue, em que quebre, não pode. Então temos de ser muito cuidadosos, para o bem de todos. Estou a falar para o bem do futebol brasileiro em geral. São 2 anos, é muito tempo sem este ritmo. É uma sequência muito curta, a primeira que teve foi de 4 dias, esta agora passa a ser de 3, 45 minutos, 75 minutos. Vamos analisar, vamos avaliar e vamos ponderar em conjunto o que é aquilo que temos feito aqui. Ele como ser humano sente-se, ele como ser humano quer jogar e quer ganhar, é um competidor e um vencedor nato. Mas este é um momento que é muito importante para aquilo que será a sequência e o crescimento dele. E repito, para o bem de todos. Por isso temos que tomar essa decisão de uma forma muito clara, com base nos dados, com base naquilo que é a forma como ele se sente e com base naquilo que é a sequência também que já vem de trás.
Tá aí, portanto, Pedro Caixinha. E Raquel, tua expectativa rapidamente para o jogo de hoje?
Corinthians vencendo, né? O Santos não tá numa boa fase, o Corinthians vem bem embalado, né? O líder da competição, o Santos tá lá na 10ª colocação, então hoje, claro que clássico é clássico, né? Mas se a gente pega as duas equipes no momento, Corinthians.
Maravilha, valeu Raquel, um abraço!
Valeu André, abraço!
E como última informação, segue a novela do Rony, né? O Vasco entrou na parada, acertou tudo com o jogador, mas o Palmeiras já tinha tudo acertado com o Galo. Então fica a dúvida, fica a expectativa, onde vai jogar o Rony? No Atlético Mineiro ou no Vasco? Notícias nos próximos dias. Valeu galera, amanhã tem mais no Mundo da Bola, a partir das 6. Aquele abraço! André Marques. Tchau!